Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 14ª sessão ordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Presente.
Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Ao ver a multidão, subiu ao monte e, depois de se ter assentado, aproximaram-se dele os discípulos. Tomando então a palavra, começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo o gênero de calúnias contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa nos céus, porque também assim perseguiram os profetas que vos precederam.
Colocamos em votação a ata da 13ª sessão ordinária de 2013 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, que se levante. Aprovada por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura.
Prefeitura Municipal de Piedade, ofício número 91. Em resposta ao requerimento número 64 de 2013, de autoria do vereador Paulino Florencio Pinto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 92. Em resposta ao requerimento 65 de 2013, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 94. Em resposta ao requerimento 67 de 2013, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 93. Em resposta ao requerimento número 66, 2013, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Associação Piedadense de Judô. Excelentíssima Senhora, a Associação Piedadense de Judô, juntamente com a Prefeitura Municipal de Piedade, tem a grata satisfação de vos convidar para participar do 7º Torneio Aberto de Judô, professores Harutaka Uzaku e Masaaki Ikeda, que será realizado no dia 26 de maio de 2013, a partir das 10 horas, nas dependências do Ginásio Municipal de Esportes Carlos Alberto Rodrigues, Rua Quintino de Campos, Vila Quintino, Piedade, em comemoração do aniversário do município. Certo de contarmos com sua honrosa presença, subscrevemos atenciosamente a organização. Presidente Jorge Yoshinobu Ozaku.
Os ofícios ficam à disposição na Secretaria da Câmara. Leitura dos requerimentos.
Câmara Municipal de Piedade. Requerimento número 81 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando informações a respeito de um terreno localizado na rua São Jorge, atrás do PFC Central, que se encontra totalmente abandonado, com mato crescido e sem calçamento. Foi feita a cava para iniciar a construção. Feito o alicerce e colocadas as ferragens, que permanecem com as pontas para cima como verdadeiros espetos espalhados, pondo em risco as crianças que passam pelo local e, com a curiosidade, poderão ser vítimas de acidentes. Essa situação é muito grave e precisa de interferência da administração pública em caráter de emergência, pois o local está servindo de esconderijo a vândalos, já tendo sido palco de um homicídio, o que preocupa muitos moradores do seu entorno. Desta forma, perguntamos: quem é o proprietário desse terreno? Os impostos devidos sobre essa propriedade, IPTU, está sendo pago? A prefeitura já notificou o responsável para que proceda a limpeza do terreno? Justificativa. Esse vereador vem sendo constantemente questionado a esse respeito e, por achar justa a preocupação desses munícipes, esteve no local verificando a situação e achou um descaso um imóvel no centro da cidade estar nessa condição de total abandono. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 13 de maio de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 82 de 2013. Excelentíssima Presidente, senhores vereadores. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, na forma regimental, que seja oficiada a Excelentíssima Prefeita Municipal para que nos envie as seguintes informações referentes à segurança dos trabalhadores e dos municípios. Quais as funções que oferecem riscos ao trabalhador e necessitam do uso de equipamento de proteção individual, EPI, e equipamentos de proteção coletiva, EPC? Quantos servidores trabalham nessas funções? Favor enviar relação contendo o nome e a função dos servidores. Todos os trabalhadores fazem uso dos referidos equipamentos? Se sim, eles recebem treinamento para o uso adequado dos mesmos? Se não, o que está sendo feito no sentido de atender à legislação? O município possui equipamentos para proteger as pessoas e seus bens quando do desempenho dos trabalhos dos seus funcionários? O município conta com um profissional na área de segurança do trabalho? Justificativa. É importante a identificação das funções que oferecem risco à saúde ou à vida do trabalhador e da população. É comum ouvirmos reclamações de pessoas que foram ou tiveram seus veículos atingidos por algum objeto quando passam próximo aos funcionários que estão roçando canteiros de nossa cidade. Felizmente, até o momento, não tivemos nenhum acidente grave, porém, temos que tomar as providências necessárias no sentido de evitá-los. É importante também que os funcionários sejam orientados para que utilizem os equipamentos corretamente, que eles tenham essa consciência. Motivo pelo qual apresento esse requerimento, para que nós, vereadores, possamos auxiliar o Executivo na fiscalização e no cumprimento das normas regulamentadoras, principalmente a NR6. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 10 de maio de 2013. Vereador Gilberto José de Oliveira.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 83 de 2013. Senhora Presidente, considerando que na gestão anterior foram adquiridos kits para serem fornecidos aos estabelecimentos escolares com a finalidade de proceder à reciclagem de papel que deveria ser utilizados em aulas práticas relacionadas com o meio ambiente, considerando que é importante que esta Casa, a quem foi reservada a prerrogativa constitucional de controle e fiscalização da gestão administrativa do município, tenha conhecimento da efetiva utilização daquele material. Requeiro à mesa, ouvido a egrégio plenário e atendidas as demais prescrições regimentais, seja oficiada a senhora prefeita, solicitando-lhe que preste as seguintes informações. A. A compra dos referidos kits foi decorrente de algum programa educacional implantado no município? B. No caso, foi realizado procedimento licitatório? C. Em que quantidades e em quais unidades de ensino foi e estão sendo utilizados os materiais? D. Quanto custou aos cofres públicos a aquisição desse material? Esclarecer o preço por unidade e o preço global. E qual a empresa fornecedora? Sala Roberto Rolim da Silva, 13 de maio de 2013, vereador Norton Yoshio Nakayama.
Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 122 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja encaminhado ofício junto à empresa Electro, no sentido de fazer extensão de rede de iluminação pública na Avenida Jacob Reis, entre os números 456 e 620. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de maio de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 123 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feita a instalação de cerca de quatro luminárias nas vias públicas do bairro do Lagarto, próximo ao bairro dos Vieirinhas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de maio de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 124 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feita a instalação de containers de lixo na Rua José Batista, altura do número 1133, sentido Capela de São Roque, conforme o mapa em anexo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de maio de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 125 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que sejam feitas as seguintes melhorias de trânsito nas estradas dos Lavradores, bairro do Poço, próximo ao Bar do Barba, sinalização viária e ou instalação de lombada. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de maio de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 126 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja encaminhado ao Departamento de Estradas e Rodagem, pedido para instalação de sinalização viária no trecho compreendido entre a balança para a pesagem de caminhões e a entrada do bairro Barreiro, com objetivo a melhor visualização da entrada do local. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de maio de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 127 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feita a manutenção da Rua Simão Rodrigues Machado, bairro Paulo Mendes, com o devido nivelamento, colocação de cascalho e instalação de tubulação para escoamento de águas pluviais. Segue mapa do local em anexo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de maio de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 128 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feita a devida manutenção da quadra existente no bairro dos Cotianos, próximo ao Clube de Mães. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de maio de 2013, vereador Adilson Castanho. Indicação número 129 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feita a instalação de iluminação pública no bairro Sarapuí dos Luz, nas localidades descritas no mapa em anexo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de maio de 2013. Vereador Ovídio José da Silva. Indicação número 130 de 2013. Senhora Presidente, indico a senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que sejam feitas as seguintes melhorias na Vila Elvio. O nivelamento e a colocação de cascalho em um trecho de 4 quilômetros de estrada entre a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e a entrada da Vila Elvio. E a instalação de 6 tubos para escoamento de águas pluviais em frente à residência do senhor Job Godinho Garcia, 2 quilômetros antes da Vila Elvio. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de maio de 2013. Vereador Ovídio José da Silva. Indicação número 131 de 2013. Senhora Presidente, indicamos à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feito nivelamento e colocação de cascalho na estrada existente entre o núcleo do bairro Barreiro e a associação Aviplém, bem como das outras estradas da área em geral. Solicitamos ainda a limpeza da tubulação presente nesses locais. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de maio de 2013, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho e vereador Paulino Florencio Pinto. Indicação número 132 de 2013, de autoria do vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que sejam procedidas melhorias na Rua 9, em frente ao número 180, esquina com a rua projetada, nas proximidades do Bar do Nacibe, no bairro do Siriaco, passar máquina, cascalhar e colocar linha de tubo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 13 de maio de 2013, vereador Samuel de Oliveira Guimarães. Indicação número 133, 2013, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja realizado o prolongamento da rede de água da Vila Ré, bairro do Funil, próximo à venda do senhor José Bueno. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 6 de maio de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação número 134 de 2013, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja oficiada junto à concessionária de serviços públicos, Electro, estudos visando proceder o prolongamento da rede de iluminação pública para o bairro dos Buenos, das proximidades do Bar do Giovanni até a igreja. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 13 de maio de 2013, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Indicação número 135 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja feito nivelamento da via conhecida como Estrada Fazenda do Banco, na Vila Elvio, assim como o devido cascalhamento. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 18 de maio de 2013, vereador Adilson Castanho. Indicação número 136 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja alterada a rota do caminhão de coleta de lixo para que comece a passar também pela travessa da rua José Batista, subindo pela Vimax, primeira rua à esquerda, aumentando o trajeto para aproximadamente 300 metros. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 13 de maio de 2013, vereador Wagner Satoru Momoshima. Indicação número 137 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja estudada a possibilidade de serem colocados corrimãos na rua Manuel Mendes, para que possibilite o trajeto, principalmente de pessoas idosas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de maio de 2013, vereador Paulino Florencio Pinto. Indicação número 138 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja passada máquina e cascalhada as ruas do Jardim São Paulo que se encontram intransitáveis. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de maio de 2013, vereador Paulino Florencio Pinto.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Norton e Yoshio Nakayama.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Queria informar a população e a esta casa que a partir de, no começo de junho, será instalado o semáforo de pedestre em frente ao Santander e em frente ao Banco do Brasil. Não vai solucionar o problema do nosso trânsito, mas vai ordenar o fluxo de pedestres e de motoristas, de veículos. Ajudará um pouco, repito, não será a solução para o nosso problema com o trânsito, mas vai ajudar bastante. Que era uma cobrança também, um pedido que eu fazia já na legislatura passada, e a nossa prefeita entendeu que isso também seria importante, e logo no início do ano já começou a providenciar para que fossem instalados os semáforos. Gostaria de lembrar também que no dia 28 de maio nós teremos a prefeitura Vai ao Bairro, no bairro dos Cotianos. Então, os moradores do bairro, os vereadores que têm mais acesso àquele bairro, que façam esse papel de divulgação para que seja também um sucesso, um novo sucesso dessa empreitada que o Executivo está tomando, essas ações que o Executivo está tomando. E, por último, eu gostaria também de passar uma notícia boa, que a Prefeitura está encaminhando ao Governo do Estado um pedido de construção do novo fórum, que seria em parceria com o Governo do Estado, o Poder Judiciário, com o município. Nós estaríamos cedendo o imóvel perto do DR, mais ou menos 10 mil metros quadrados, para que seja feito o novo fórum do nosso município. Dr. Cássio, nosso juiz, está bem motivado a respeito disso. A prefeita também entende que passou da hora de oferecer um novo espaço para esse poder, que é um dos três poderes do nosso município. E nós vamos iniciar as negociações e esperamos que em breve eu possa divulgar mais notícias com prazos, com parcerias e até quando nós poderemos, então, colocar em funcionamento esse novo fórum. Demais, gostaria de agradecer a população aqui presente, que me estranha, porque a legislatura passada nós tínhamos o Zaqueu, o Serginho Galinha do jornal, e quando muito um ouvinte ou dois, desculpe, o Gerson sempre presente, está aqui, mas estamos aumentando. Isso quer dizer que a população está, sim, interessada com o que acontece no nosso município, e isso é importante para nós vereadores também, porque muitas ações que nós colocamos aqui não chega à população, porque a população não está presente. Hoje, nós temos mais de 10 munícipes aqui de Piedade, e eu espero que cada vez mais, que daqui a 2, 3 meses esteja tudo lotado, o plenário lotado, porque realmente a presença dos munícipes é muito importante para a Câmara e para o Executivo. Não é só reivindicações, mas assistir e entender o funcionamento, principalmente do poder público, que é e o nosso poder legislativo, né? Às vezes, muitas reivindicações nos são apresentadas, mas que nós não temos o poder de ação. Então, a população se inteirando e sabendo quais são as nossas obrigações, é mais fácil de reivindicar e de cobrar realmente a ação do seu vereador. Obrigado, nobre presidente.
Vereadora Dilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Vou iniciar minha fala nessa noite, primeiramente parabenizando ao jornal Folha de Piedade, que em parceria com a prefeitura realizou o campeonato de futebol de salão. E aproveito também para pedir desculpa, não pude estar, não cheguei a tempo, né? Para o final do campeonato, que era a entrega das premiações. Mas parabenizo ao Zaqueu, que não mede esforços para estar realizando esse campeonato. E, ao meu visto, foi um sucesso. Então, deixo aqui minhas considerações e peço desculpa que não pude chegar ali a tempo. Recebi algumas ligações também, estava presente o vereador da cidade de Ibiúna, o Devanil, ele é um morador ali do bairro da Ressaca, uma pessoa muito esforçada, que ele acompanha os times de futebol daquela região. Eu o conheço desde a época de Ibiúna, que nós trabalhamos por um tempo junto, e eu sei do seu esforço, ele estava ali, me ligou algumas vezes, eu cheguei, ele estava, ainda consegui falar com ele, e também deixo aqui registrada a presença daquele vereador, que também é um apaixonado, um amante aí do futebol. Quero colocar aqui a dificuldade dos moradores ali do bairro Paula Zemendes para andar, para caminhar até aquele bairro, do bairro para a cidade ou vice-versa. A questão das calçadas, né, foi colocado aqui o abandono de um terreno, um questionamento aqui, que é uma verdade e é uma preocupação, né? Tem os locais que é de obrigação do município, que são próprios municipais, os cuidados são de obrigação do município, e aqueles também que são de particulares, que devem ser notificados para que façam a devida limpeza. E essa semana andei por duas, três vezes, semana passada andei por duas, três vezes naquele local, e eu vi a dificuldade. Agora é uma época de, está chegando o inverno e orvalha bastante. Então, como tem grama, capim, o pessoal acaba andando na calçada, no asfalto, porque uma grande parte dali não tem calçadas e tem o mato crescido, acaba molhando, assim por diante. Então, as pessoas caminham na rua também. Levei isso ao conhecimento da nossa prefeita e eu sei da dificuldade que é de estar notificando e fazendo com que as pessoas mantenham o que é de obrigação, as calçadas limpas. Na verdade, na área urbana, o correto seria que fossem todas concretadas, né, no mínimo. E não da forma que é na terra e acaba crescendo o mato e nem sequer a manutenção é feita. Então fica aqui também essa colocação. E voltando ao assunto da semana passada, que foi a questão do campeonato varziano, no qual falei nessa tribuna, fiquei abatido pela situação, né? Chateado pelo que foi declarado aqui, né? Chateado porque eu acho que uma pessoa, como era o ex-comandante daquela pasta, jamais podia ter uma atitude como ele teve, que é um equipamento que era de uso do município, para benefício próprio, gente. Isso, para mim, é o extremo que um cidadão pode chegar, né? Agradeço a participação na fala do nobre colega ali, no qual é um representante da área, sempre esteve envolvido, sempre trabalhou, né? E, por muitas das vezes, A gente não consegue, como vereador, fiscalizar tudo, a gente não sabe de tudo, mas, enfim, diante as críticas, aparecem-se as verdades. Então, acho que foi um momento importante, fiz aqui críticas, e da crítica surgiu esse absurdo que é usar um equipamento de irrigação que era de uso do município em benefício próprio. E também não posso deixar aqui de criticar, como já falei, a transição de governo teria que ter reparado isso e, diante desses fatos, é cabível auditoria, coisas nesse sentido para apurar. Porque certamente não é só isso que aconteceu. Esse é o fato do momento, mas temos a questão da merenda escolar, agora essa questão do esporte. Então, um governo, quando assume, ele tem total autonomia para fazer uma auditoria, para buscar o verdadeiro fundamento por que que as coisas andam mal. Né? Muitas das vezes a gente não sabe a dificuldade de um governo que assume em colocar a casa em ordem. Mas eu acho que a administração atual, ela tem por obrigação de investigar e muito essas questões. Nós, como vereadores, né, como já bem falamos aqui, a questão da merenda escolar, temos alguns documentos, já tem requerimento e andamento desta casa, aprovado por esta casa, por parte dos vereadores, que é a questão da fiscalização na área do esporte, e nós temos por obrigação de dar andamento nisso. Porque, como eu já disse aqui nessa tribuna, o homem público, ele será público para o resto da sua vida. Não é num término de um mandato que acaba-se a vida pública de um cidadão que representou uma pasta, ou que é um vereador, ou que é um prefeito. O município não pode padecer por atitudes covardes como essa. Quem paga isso é a população. O homem público, embora perca uma eleição, né, que é o caso de nós, que somos eleitos pela população, podemos sim perder uma eleição, isso é fato, isso pode acontecer a qualquer momento, mas nós nunca vamos deixar das nossas obrigações, porque a vida de um homem público, já fala, é um homem público, não acaba num simples ato, olha, eu não tenho mais nada a ver com isso, isso é problema de fulano. Não, gente. Todo mundo responde. Responde o diretor, responde o ex-prefeito, responde o ex-diretor, responde todo mundo. Como nós, vereadores, é... Sempre a gente vê as reportagens, coisa de 5, 6, 10, 8 anos que ficam engavetadas, lá um dia sai uma sentença. E assim tem que ser dentro do município, porque nós precisamos moralizar. Moralizar, porque na maioria das vezes, nós políticos que honramos com o nosso compromisso, que de uma forma digna assumimos o nosso cargo e damos andamento nele, pagamos por esse tipo de atitude. Não todos, mas na maioria das vezes somos generalizados. Então, a questão da moralidade dentro do município, eu tenho certeza que esse é o momento correto. Que nós temos que ir para cima, existem coisas concretas, fatos, que o município tem que tomar devida atitude, porque só assim nós vamos moralizar. Senão, cai no esquecimento, daqui 4 anos ninguém lembra de mais nada e a coisa continua. Então, eu acho que nós temos responsabilidade em denunciar e ir até o fim. Então, tenho certeza que essa casa, ela em todos os momentos, ela quer o melhor do nosso município. Eu entendo que, nesse momento, o melhor para o nosso município é apurar os fatos denunciados nessa tribuna, pela população, as coisas que vêm se apresentando que se deu errado. Nós não podemos esquecer. Também quero agradecer publicamente aqui a vereadora e presidente desta casa, a Nilza, que prestou um favor nesta tarde, né, a respeito de uma cama hospitalar. Corri todos os cantos do município, fui ao Fundo Social, né? Assistência Social da Saúde, não tem, não existe, ninguém sabe onde está, né? É sabido, o município tem algumas camas dessas, mas enfim, ninguém sabe onde está, aos cuidados de quem está, e também não estou aqui afirmando, mas comentou-se lá que nem está relacionado esse material no patrimônio do município. E a gente fica completamente perdido e a gente necessita de favores. Só para concluir, por gentileza. Então, vou estar fazendo um requerimento nesse sentido, que é a questão das camas hospitalares, que muitas das vezes um médico só libera um paciente para ir para voltar para casa se tiver uma cama hospitalar. E se o município não tem, tem que comprar. Essa é a verdade. E se tem, se já teve, a gente tem que ver onde está e quem está fazendo uso desse material para que possamos dar o devido direcionamento disso daí. Era só, muito obrigado.
Vereador Paulino Florencio Pinto.
Senhora presidente, senhor secretário, nobres colegas, população presente, muito boa noite. Eu também começo a minha fala aqui através de... É difícil vir na tribuna para criticar a própria área que eu atuo, que é a saúde. Mas eu deparei com muitas irregularidades. Hoje eu estive no pronto-socorro, inclusive eu fiquei sabendo agora da filha de uma funcionária da Câmara Municipal que praticamente foi negado um atendimento. Se ela não fala que era funcionário da Câmara, o médico não ia atender a criança. E a criança estava com a pneumonia. Fiquei sabendo agora há pouco por ela, e através que ela...
Me permite?
Com certeza.
O nobre colega, ela foi atendida na Santa Casa, no pronto-socorro ela não foi atendida.
Negaram o atendimento lá?
Isso.
Então, mais um motivo que, se não se pode negar um atendimento, independente de seja quem for. Agora, aí eu passei na parte da tarde também, complementando essa indignação, passei na parte da tarde, tinha pessoa, Sarapuí dos Luzes, Douradinho, que é muito distante daqui, desde o meio-dia sem ser atendido, 4 horas da tarde, tinha mais de 50 fichas para ser atendida, 2 médicos no pátio, conversando, contando piada. Então, eu perguntei na recepção, eles também estavam levando bronca de pacientes, por causa disso, que disse que o médico tinha saído para o almoço. Eu cheguei e deparei com os dois conversando no pátio do estacionamento. E fui tirar satisfação para ver o que estava acontecendo. Aí eles começaram o atendimento, mas estava lotado o pronto-socorro. Isso não se faz com ninguém, independente de dinheiro, independente de ser pobre. Por quê? Nós estamos aqui, eu trabalho há 27 anos nessa área, o vereador Ovídio também sabe da situação, Nilza, a presidente da Câmara também, e a gente sabe que é crítico isso, e a bomba estoura nos mais fracos. E a gente também está aí para fiscalizar e pedir o apoio dos colegas para a gente não deixar acontecer isso com a população. Muito obrigado.
Me permite uma parte?
Sim.
Obrigado. Só para esclarecer, o Poder Executivo já iniciou uma conversa com essa empresa médica para que seja reincindido o contrato. Provavelmente seria somente esse mês aqui o atendimento deles. O vencimento estaria previsto para julho, mas nós estamos antecipando a rescisão do contrato para que a gente possa colocar novos médicos, uma outra empresa mais capacitada, mais comprometida com o seu papel aqui no nosso município. Então, o Executivo já está providenciando, a Santa Casa também, que é a contratadora, também já está nessas negociações e em breve será rescindido o contrato dessa empresa.
Obrigado, colega. Porque a gente não pode continuar nessa situação, Porque, como o nobre colega Dilson falou, nós somos uma pessoa pública. E a gente depara com isso e fica muito triste por você fazer parte dessa área e ver o atendimento como está sendo. Muito obrigado.
Vereador Gilberto.
Excelentíssima presidente, digníssimos secretários, colegas, população, boa noite. Quero primeiro dizer que é muito importante a iniciativa do Tribunal de Justiça na construção de um novo fórum, porque eu trabalho nessa área, trabalho no fórum, na administração do fórum já há 19 anos. E as condições, aquele prédio não atende mesmo a população de maneira satisfatória, principalmente no que diz respeito à acessibilidade, né, das pessoas. É muito comum ter que acontecer uma audiência no pátio do fórum, no caso de um cadeirante, de alguém que precisa de necessidades especiais, né? Então, vai ser muito boa hora, né, a vinda desse novo prédio, inclusive para uma região, para uma área que é ali próximo da DR, pelo menos é ali o terreno em questão, para que possa também levar mais desenvolvimento, para que possa descentralizar um pouco a nossa cidade. Depois fica a nossa luta em busca de uma terceira vara, né?
Permite uma parte, nobre vereador. Também ouvi, e segundo informações, o cartório eleitoral vai estar incluído também um espaço ali para o cartório eleitoral junto ao fórum, é isso?
A princípio, não. Eu tenho acompanhado o processo e, pelo que eu entendi, o cartório eleitoral ficaria na onde era a antiga casa do juiz, que está para ser reformada. Aquela casa abandonada do lado do fórum, do lado da prefeitura. Ficaria ali o cartório eleitoral.
Só porque... mais uma parte, se me permitir. Então, na verdade, era isso que a conversa, o questionamento que fiz, porque existe um valor no qual foi aprovado por esta casa para a reforma daquele espaço. E a grande dificuldade do município em estar tendo vaga para estacionar ali nas imediações da prefeitura. E, segundo eu soube, o cartório subiria junto também com o fórum e ficaria aquele espaço em uso da prefeitura.
É porque, assim, o cartório eleitoral, ele é um órgão do governo federal, né, da Justiça Federal, que é o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, é subordinado ao TSE, enfim, o Tribunal de Justiça do Estado. Ele vai atender a iniciativa da Justiça Comum, que é o fórum, mais o anexo fiscal, mais o juizado de pequenas causas, né. Agora, o cartório eleitoral não está incluído lá.
Nobre colega, me permite uma parte? Só para esclarecer as dúvidas do nobre colega Adilson, foi orçado a reforma daquela casa em aproximadamente R$250 mil. E nós já participamos, o juiz aqui do nosso município, que isso seria inviável para o nosso orçamento. E o que foi acordado, em princípio, é que ele iria na casa, iria ser demolido, porque ela não tem condições.
Foi demolido.
Seria construída apenas uma sala para o cartório eleitoral e o espaço livre, que seria da demolição, seria feito estacionamento para aumentar nossas vagas. Justo porque do lado do fórum agora também tem o projeto da construção da sede da Polícia Militar. E com a reforma da delegacia pela Polícia Civil, também vai abrir um pouco mais de vagas ali para estacionamento. Eles estão preocupados realmente com a escassez de estacionamento para os veículos que estão ali.
A reforma da casa só não aconteceu porque hoje encareceu, né? No ano passado era um valor, hoje foi apresentado um valor bem superior e a gente entendeu aí a questão do orçamento, a prefeitura não tem mesmo dinheiro para reformar. Mas foi feita uma demolição do telhado, que alguns vândalos entraram, então a gente ficou com medo de acontecer algum acidente, então foi pedido para retirar todo o telhado, Então, hoje, do jeito que está lá, está seguro, mas tem que ser reformado, porque é uma área nobre do município e a gente precisa daquele espaço. Tá? E o fórum vai ficar à disposição da prefeitura futuramente para que possa atender um outro departamento, um outro órgão, e aliviando um pouco o caixa da prefeitura, que paga muito de aluguel. Né? A gente sabe que a prefeitura tem um compromisso grande aí com o aluguel. Eu gostaria também de reforçar aqui o coro do nobre colega Dilson em relação à transição de governo. Quantas informações que ficam no ar, quantas informações que ficam perdidas. Né? Eu acredito que nós precisamos, nós vereadores, criar algum sistema, alguma lei, não sei, para acompanhar de perto essa transição. Talvez até participar, para que nada escape, para que a prefeitura não tenha que adivinhar onde estão os documentos, para que a prefeitura não tenha o novo governo, né, não tenha que sofrer tanto como está acontecendo. Então, eu acredito que tem que ser muito bem planejado, muito bem organizado a transição. Quero parabenizar aqui o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente pelas eleições do Conselho Tutelar, que aconteceu no último sábado. Não sei se algum dos vereadores aqui foram, compareceram, prestigiaram, mas eu estive lá, pude escolher votar 5 candidatos, dentre todos os que estavam lá. Achei muito interessante a participação da população, fiquei feliz pela quantidade de candidatos, fiquei surpreso até, achei que muita gente não queria assumir, porque realmente é uma tarefa árdua, não é fácil você fazer parte do Conselho Tutelar, né? A função é uma função que exige muito da pessoa, devido ao plantão, devido ao atendimento de situações de risco, que envolve o menor. Então, quero aqui parabenizar o Ministério Público, o doutor Ricardo esteve acompanhando todo o procedimento, e amanhã a gente já tem a lista aí dos 5 que foram eleitos, né? A gente já vai saber quem é o novo Conselho Tutelar da nossa cidade. Quero também parabenizar aqui a prefeita a respeito daquela primeira reunião que nós fizemos quinta-feira sobre a 5ª Conferência das Cidades, um assunto bastante importante, um assunto que pode ajudar muito o nosso município. Nós vamos aí atender, né, as exigências do Ministério da Cidade, formar um Conselho Municipal da Cidade. É um assunto importante e nós devemos aí estudar, porque ele trata do zoneamento da nossa cidade, trata da mobilidade urbana, trata da questão fundiária, trata de problemas sociais, e é a convocação da sociedade para participar na política. E isso é fundamental, né, que nós possamos incentivar as pessoas a fazerem parte dos conselhos, a participarem de todos os debates, porque a população tem que ser ouvida. Né, nós precisamos de pessoas que tenham vontade de melhorar, porque tudo o que acontece, acontece na nossa cidade. Né? Então, nós temos que tomar as rédeas aí e seguir em frente. Boa noite.
Vereador Alexandre Gomes.
Excelentíssima senhora presidente, membros da mesa, nobres colegas, população aqui presente, imprensa, boa noite. Inicialmente, eu gostaria de falar aqui a respeito do que já foi dito pelo vereador Tirso, da final do Campeonato de Futsal, que foi feita em parceria com a Prefeitura Municipal de Esportes e o jornal Folha de Piedade. Realmente, na última sexta-feira, tivemos a final de maneira tranquila, com um grande público, e uma festa muito bonita, uma festa maravilhosa do esporte. Tivemos lá a presença do Zaqueu registrando tudo, e eu tenho certeza que essa semana teremos aí o jornal dele repleto de informações positivas a respeito do desenrolar dessa competição feita em parceria. Foi realmente um sucesso e a gente espera poder continuar com esse tipo de evento acontecendo em nosso município. Falando em esporte também, a respeito das denúncias, né, que estão sendo apresentadas, que eu estou, por ser mais afeto à minha área, eu estou correndo atrás, estou aguardando a resposta do último requerimento da Prefeitura com relação à arbitragem, para que a gente possa, então, dar o próximo passo e pouco a pouco chegando próximo da verdade para poder saber realmente o que aconteceu. Não estamos descansando, estamos apenas aguardando o prazo legal das coisas, com muita tranquilidade, certos de que estamos fazendo o que tem que ser feito. Outro assunto também é a festa do caqui, que tem agora nos dias 17, 18, 19 e 20, acontece lá no recinto do Caicã. Então a gente faz aí o convite para que todos os nobres colegas possam estar presentes. A abertura será no dia 17, sexta-feira, às 15 horas. Esse evento é uma parceria entre a Associação de Produtores de Caqui de Piedade, a Prefeitura Municipal e o Governo Estadual. E a realização é da Associação Cultural Esportiva Piedade, o Caicã. É um evento que sempre traz muita alegria, traz muita, muito lazer para a nossa cidade, que ainda é um pouco carente nesse tipo de atividade. E nesse momento é a hora que a nossa população tem realmente a oportunidade de ter aí o seu lazer, ter muita cultura, vão ter várias apresentações. Então fica aqui o convite para que toda a população esteja lá e realmente possa prestigiar esse grande evento dos 173 anos de aniversário de Piedade. Outro ponto é a nossa audiência. Amanhã, às 11 horas, nós vamos em comitiva a São Paulo, ao DR, onde vamos cobrar, mais uma vez, as promessas que vêm sendo feitas. Já era para ter sido realizada essa reunião, foi pedido um prazo maior e a gente amanhã vai para lá numa comitiva de 5 ou 6 vereadores, tem alguns que ainda não puderam confirmar se vão, mas com certeza, junto com a prefeita, o vice-prefeito e os vereadores, nós vamos até lá para, se Deus quiser, trazer notícias boas. Já temos aí, né, a informação de que a SP-250 no trecho Ibiúna na Piedade vai ser duplicada. Vamos buscar essa confirmação, ainda mais, com mais certeza ainda, e outras grandes reivindicações que a gente vem fazendo há muito tempo aí, uma briga já da legislatura anterior, que é muito cobrada pelo nobre colega Geraldinho, o Tirso, que está sempre apontando essas coisas, Norton também, a respeito do trevo da Usininha, a estrada SP-79, né, Piedade Sorocaba, principalmente, até Tapiraí. Então, amanhã nós estaremos lá às 11 horas, e com certeza, segunda-feira que vem, estaremos aqui anunciando algumas coisas boas. Essa é a minha expectativa, espero que todos estejam com um pensamento positivo para que a gente possa trazer realmente benefícios para o nosso município. Era só. Boa noite.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhora Presidente, primeira secretária, secretária administrativa, nobres colegas vereadores e público aqui presente. Eu subo nessa tribuna hoje para discutir para falar sobre um requerimento que eu fiz aí, que vai ser encaminhado para prefeito. É sobre aquele terreno atrás do Clube Literário. Aquilo lá é uma vergonha, aquilo. Do PFC, isso, desculpa. É do PFC. É uma vergonha, aquilo lá estava virando um matagal lá, que daqui a pouco não pode cortar, porque o Ibama não deixa mais, está tão alto aqui lá que não tem tamanho. E um perigo, um barranco, e até agora ninguém toma providência aqui lá. Não sei como é que está aqui lá, se está no judiciário, aonde que está aquilo lá, mas esteja onde tiver, alguém tem que tomar uma providência com aquilo lá. Não é possível um terreno que já faz 20 anos, acho que faz uns 20 anos aqui lá, se alguém me ajuda a lembrar, uns 20 anos faz aquilo lá, né? 20 anos, né? E ninguém toma providência, não tem uma pessoa para chegar lá, algum poder que possa interferir naquilo lá. Então é um absurdo isso aí, gente. Nós temos que tomar providência, alguém tem que tomar providência sobre aquilo lá. Então eu acho que é um muito descaso. A pessoa vê aquilo lá e ninguém faz nada. Eu acho que tem que ter alguém que esteja, falou, olha, nós vamos tomar uma atitude sobre aquilo lá. Porque não é possível nós ficar aguentando isso daí, seja de quem for, essa vergonha que está. A nossa cidade, a prefeita pinta, faz coisa que deixa bonito. Mas o que adianta um negócio perdido no mato aí no centro da cidade? Então, alguém tem que tomar providência. E eu espero que com esse requerimento aí, vai vir aqui, e sobre esse requerimento aí, a gente vai ver o que você pode fazer, se nós podemos fazer alguma coisa. Acredito que não podemos fazer muita coisa, mas se a gente poder, a gente vai fazer alguma coisa sobre esse terreno. E outra coisa, eu também estive lendo o jornal Folha de Piedade sobre o presidente da PRUP, que deu uma declaração ali que os pequenos agricultores não têm vez, não conseguem trabalhar lá no CEAS, no CEABASP. Eu acho que ele está um pouco equivocado, porque tudo que é produtor que vai lá, ninguém tropela de lá. Ninguém tropela. Só não vai o produtor que não quer ir trabalhar lá. O CEABASP está lá, para os pequenos produtores, nunca eu vi falar que alguém, produtor, saiu de lá porque não pôde trabalhar. Só ter condição de trabalhar. Eu acho que está faltando uma condição um pouco para trabalhar, mas ninguém falou, você não pode trabalhar aqui. Você entendeu? Então, eu acho que o nosso amigo aí, que está tudo cheio de caixaria lá, ele ficou 4 anos aqui junto com o prefeito do prefeito anterior, que era para ter pegado um espaço para a PRUP trabalhar lá, que, se eu não me engano, está instalado lá no Alto de Piedade, lá em cima. Ficou 4 anos. 4 anos junto. E, pelo que eu sei, mais ou menos, esse presidente da PRUP era junto com o ex-prefeito. Esse prefeito devia dar um lugar para eles trabalharem lá. O próprio secretário da Agricultura. Então, agora que está do outro lado aqui, ele vem botar no jornal que não tem apoio. E nunca ele veio... Eu tive uma informação que na Casa da Agricultura ele não aparece lá pedir um apoio. Ele não veio aqui, por que não veio conversar com a gente? Sabe que a gente é da agricultura. Nós podemos dar uma força para ele. Agora, é muito fácil colocar no jornal, mas não saber e não pedir. Ele tem que pedir. Para ele colocar falar umas coisas no jornal, ele tem que primeiro vir falar com as pessoas certas. Se ele não tiver apoio de ninguém, se virar as costas para ele, aí sim, aí eu sou favorável a arregaçar a manga e falar. E botar mesmo, botar firme, botar para quebrar mesmo, porque eu acho que a agricultura é o que a gente tem que dar valor é na agricultura. O que nós damos valor, nós temos que dar, é uma obrigação de nós piedadenses valorizar essas pessoas que plantam. Agora, tem que falar na hora certa. Porque eu, se vir conversar comigo, eu estou de braços abertos para ajudar no que for possível. Né? Agora, falar assim, eu acho que não dá certo. Eu acho que primeiro nós temos que fazer as coisas, ver o que está acontecendo, para depois vir ver o comentário. Outro também aí que eu estava vendo no jornal também, que graças a Deus, eu acho que de tanto essa casa falar e todo mundo bater em cima aqui, me parece que o poder público tomou a frente sobre a estrada, as nossas estradas aí. Eu acho que com a ajuda do poder público e essa Câmara e esses vereadores batendo em cima, qualquer coisa vai acontecer. E o jornal Folha de Piedade foi muito feliz de colocar aí para jogar para a população saber que não é só os vereadores que estão trabalhando em cima agora dessas estradas, também tem o poder público agora que está junto com nós. E se for o caso, nós vamos falar lá com o promotor, vamos bater com essa, vamos conversar com ele. Nós vamos sim reunir o pessoal aqui, os vereadores aqui, e marcar uma audiência com o promotor, para que ver que ponto que está essa situação das estradas aí, que agora, como o nobre colega disse aí, amanhã vai ter uma reunião com a Secretaria do Transporte, é isso mesmo? É isso mesmo? E eu espero também que venha uma boa notícia para lá, porque nós não aguentamos mais. Nós estamos aqui que não aguentamos mais, e eu acho que nós merecemos uma coisinha melhor aqui para o nosso município. E outra coisa também que eu quero falar aqui, é um negócio meio complicado, mas eu falo, eu não tenho medo de falar, o que tiver de falar, a gente tem que falar. Eu fiquei sabendo hoje que o vice-prefeito assinou a portaria e dispensou um engenheiro por 30 dias. Isso daí, eu achei que ele e a prefeita estão de parabéns. Porque é um cara que não entrava lá, não cumprimentava a gente, nem bom dia, assim, o cara não abria a boca para cumprimentar a gente. Passava de cabeça baixa, um cara que arrogante, e ele caiu numas besteiras de fazer umas coisas lá que não devia ter feito, e ele, hoje, ele está no gancho. Poucas vezes desse município eu vi acontecer isso. Então, estão provando que ali estão trabalhando sério. Ali não é brincadeira. Ali é coisa séria. E só se torna séria desde a hora que se coloca um regulamento ali dentro. Para ver que ali não é brincadeira, ali não é conversa fiada. Os engenheiros têm que estar ali para fazer projeto, montar projeto, para que mande aonde for mandado, para que venham os benefícios para o nosso município. Se não fazer os projetos, se não trabalhar com vontade ali, nós estamos perdidos, porque sem projeto não vem nada, não vem verba, não vem nada para o nosso município. Então, eu acho que esse daí foi uma atitude, certamente, eu apoio e fico feliz. Porque eu acho que, principalmente eu, quando eu chego na... Não são todos, bem esclarecido, não são todos. Quando eu chego lá, às vezes eu vou 4 vezes por semana nesse lugar. Aí ele chega lá, ele está com a cara enfesado, dá vontade até de quebrar o pau com ele, mas a gente tem que saber que ali é o trabalho dele, a gente não tem que falar nada. Mas a gente sabe que não é bem-vindo lá. Sabe que ele não é bem-vindo naquele local. Eu só tenho vontade de falar para ele, falar, olha, se eu venho aqui, eu venho pedir coisa, não é para mim, eu venho pedir coisa para o município ou para a população. Eu não tenho que você ficar com essa cara feia, dá vontade de falar isso aí. Mas a gente tem que também ter um pouco de respeito, né? A minha mãe sempre dizia assim, você tem que sempre respeitar, porque a hora que você exigir o respeito, alguém vai te respeitar. Mas eu acho que não lhe dão respeito. Já, só para concluir, prefeito. Então, eu estou vendo que essa atitude do vice-prefeito foi uma atitude certa. Eu acho que tem que ter respeito. E se a gente vai na prefeitura, pode acreditar, muitos lugares lá são muito bem recebidos. Não posso criticar, não. Só nesse lugar que a gente chega, as pessoas estão sempre não tão felizes com a gente, porque sabe que a gente vai lá para pedir coisa. Então, eu acho que a prefeitura, o prefeito e o vice-prefeito estão de parabéns. Tem que ser assim mesmo. Tem que colocar no eixo. Porque se não colocar no eixo, ninguém segura. E só segura se fazer a coisa certa. E é o que eles fizeram.
Consulto, senhores vereadores, para a dispensa do intervalo regimental. Passamos à ordem do dia. Projeto de Lei nº 11 de 2013 do Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal, através de programa de transferência de renda, conceder auxílio moradia emergencial para desabrigados, na forma que especifica. O projeto já foi lido. Os senhores dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade, projeto 6.481/2013, projeto de lei número 11/2013, de autoria da prefeita do município. Assunto: autoriza o executivo a conceder auxílio moradia emergencial. Relatório. A ilustre chefe do executivo encaminha à Câmara Municipal projeto de lei visando autorização para conceder auxílio moradia emergencial para desabrigados. Para os efeitos da lei, são consideradas desabrigadas as famílias de baixa renda vitimadas por enchentes que se encontram em situação de risco. Na exposição de motivos da Alcaid explica que, lamentavelmente, o município não dispõe de legislação específica que garanta amparo às famílias vítimas de situações imprevistas e calamitosas. O que se propõe, através do presente projeto de lei, é auxiliar a família que se encontra nessa situação desfavorável, ajudando-a a se alojar em local decente. Parecer. Dois dos principais fundamentos da nossa República Federativa são a cidadania, que pode ser resumidamente conceituada como conjunto de direitos e deveres ao qual está sujeito o cidadão na sua convivência em sociedade, e a dignidade de pessoa humana. Nossa Carta Maior assinala quais são os direitos sociais que possam garantir a dignidade do cidadão. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança e a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Cabe, pois, ao Estado, aqui entendido no sentido lato, promover políticas que visem reduzir as desigualdades sociais, dando assistência às famílias menos favorecidas. Isso se aplica, sobretudo, nos casos de calamidade pública, provocada por enchentes que levam à triste situação de desabrigo e desespero da população afetada. Nesse sentido, o Governo do Estado de São Paulo baixou o Decreto número 55.334, de 11 de janeiro de 2010, alterado pelo Decreto 55.370, de 2010, que autoriza a Secretaria de Habitação, na qualidade de representante do Estado de São Paulo, a celebrar convênio com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, CDHU, visando a gestão de recursos a serem transferidos aos municípios que tenham declarado estado de calamidade pública, para concessão de benefício eventual denominado auxílio moradia emergencial às famílias de baixa renda vitimadas pelas enchentes ou em situação de risco iminente, que se encontra em situação de vulnerabilidade temporária, como direito relativo à cidadania. Bem de ver que é requisito básico para a criação e concessão de benefício encomendo a existência de situação social grave, decorrente de enchente ocorrida no município, que deixa ao desabrigo famílias de baixa renda em razão do abandono de suas moradias ou existência de risco iminente da ocorrência de tal situação, ou seja, é condição essencial para a implantação e concessão do benefício a ocorrência do fato danoso ou a possibilidade real e iminente de que este venha a ocorrer. Na exposição de motivos enviada pela nobre prefeita do município, não há menção à ocorrência de qualquer evento calamitoso provocado pelas chuvas ocorrido na nossa urbe, que tenha deixado ao desabrigo famílias de baixa renda. Entende-se que as medidas de assistência, no caso, têm caráter emergencial, ou seja, devem ser aplicadas conjunturalmente em situações específicas. Por essa razão, a lei, nesses casos, é específica e não genérica, com vigência determinada e contemplando apenas famílias em determinada situação. De outro lado, trata-se de direito subjetivo, que é a vantagem conferida ao sujeito em relação jurídica, que decorre de incidência de norma jurídica do fato jurídico, ou seja, a norma só terá validade diante da existência de suporte fático. Entendemos que, conquanto a proposta em si de conceder auxílio moradia não apresente obstáculo legal, cabe ao Poder Executivo informar sobre a ocorrência do município de situações de calamidade ou similar e o número de famílias de baixa renda que foram atingidas e se encontram desabrigadas, até para que se possa avaliar o valor dos recursos que eventualmente serão transferidos, bem como o impacto financeiro orçamentário. Também devem ser informadas as áreas de riscos existentes e as famílias que as ocupam e que terão de ser desalojadas do local. Outro sim, o texto legal deve prever, como requisito para a concessão do benefício, a elaboração de laudos técnicos relacionados com a situação emergencial e as pessoas desabrigadas. O assunto de que trata a presente proposição é de interesse local, sendo a iniciativa de lei concorrente. O parecer é pela legalidade do projeto de lei em epígrafe, com as observações acima. Câmara Municipal, 26 de abril de 2013, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido de ser oficiada a senhora prefeita municipal, solicitando a convocação de seu departamento jurídico para que compareçam no dia 22 de maio, quarta-feira, às 16 horas, nesta casa, para que possamos dirimir algumas dúvidas sobre a matéria. Sala das Comissões, em 13 de maio de 2013, presidente Adilson Castanho, vice-presidente Geraldo Pinto de Camargo Filho, membro Norton Yoshio Nakayama.
Em discussão, o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Em votação, o parecer pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. Parecer aprovado por todos. Moção de congratulação número 1/2013, autoria do vereador Marcos Pinto de Camargo, aos policiais de Piedade e de Ibiúna. A moção já foi lida. Os senhores dispensam a leitura? Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade, moção de congratulação número 1/2013. Relatório. Trata-se de proposta de moção de congratulação aos agentes públicos envolvidos na investigação de determinado crime, bem como por sua atuação positiva na captura e prisão dos supostos envolvidos. A moção foi proposta pelo vereador Marcos Pinto de Camargo, tendo sido assinada por outros 9 vereadores. Parecer. A moção de congratulação encontra-se prevista no artigo 162. Tal instituto prevê a necessidade de subscrição de 1/3 dos vereadores dessa casa para sua propositura, o que verificamos ter sido cumprido. Diante do exposto, por estar a proposta de acordo com o regimento interno, opinamos pela sua legalidade. Piedade, 7 de maio de 2012, Glaudius Alexandre Postinikoff, Caglia, procurador jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 13 de maio de 2013. Adilson Castanho, presidente. Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente. Norton Yoshio Nakayama, membro.
Em discussão, a moção. Moção aprovada por todos. Não havendo nada mais a ser tratado...
Tem que votar.
Ah, tem que votar, desculpa. Em votação, a moção. Os que estiverem sentados, que permaneçam, os que forem contra, que se levantem. Moção aprovada por todos. Não havendo mais nada a ser tratado e nem escritos em explicação pessoal, declaro encerrada a sessão, agradecendo aos presentes e desejando uma boa noite a todos. Deus abençoe. Lembrando que no próximo dia 18, sábado, haverá uma sessão solene comemorativa ao aniversário de Piedade nas dependências do Auditório Municipal Rubens Caetano da Silva. Pedimos às lideranças partidárias que queiram discursar no evento que indique o nome do vereador até quarta-feira, às 16 horas. Boa noite.